Verificado o quórum, declaro aberta a sessão extraordinária de 22 de novembro de 24. Conforme a convocação, está em discussão o projeto de lei número 35 e emenda número 01.
Não vai fazer aqui.
Já foi feito?
Já foi.
É só mais discutir, hein?
Vocês aí.
É, já foi feita a leitura. A bancada progressista é favorável.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, prefeito Léo que está presente. Senhor prefeito, senhor presidente, quero deixar registrado que a emenda apresentada, emenda 01 apresentada ao projeto de lei, ela tem caráter inconstitucional. Haja vistas que na nossa lei orgânica municipal está prevista as emendas impositivas de competência dos vereadores indicar no orçamento e já nas leis de diretriz orçamentária. Da mesma forma, eu me baseio pela LDO apresentada pelo projeto número 30. Com certeza que haverá uma discussão, com certeza terá possivelmente o veto do executivo, que o projeto de lei ele foi apresentado ainda no dia 30 de agosto e os vereadores têm então o direito a apresentar emendas a partir de 20 dias deste projeto que foi no dia 30 de agosto. Então, seria até o dia 20 de setembro, no meu entender, que as 20 de setembro, foi 30 de agosto. 30 de agosto foi o prefeito entregou a LDO a nós. Então, nesse sentido, as emendas das bancadas elas tinham que ser apresentadas até os dias 20. Obviamente, nós fizemos a nossa audiência pública no dia 15 de outubro, se não me engano, salvo a memória, e no dia 15 era necessário se fazer ajustes. Como não teve acordo em inúmeros pontos, inclusive a questão da supressão das emendas impositivas, o projeto, se for considerado 35, ele ainda deveria tramitar, porque não tem parecer de comissão, não tem parecer nem sobre a emenda, nem sobre o projeto. Então fica uma lacuna de discussão que a gente não chegou num denominador, a não ser votar a favor ou contra, que é o dever do vereador fazer. Mas, claro, eu digo que, baseado na consultoria que me orientou, no conhecimento que a gente tem em relação às emendas que a gente foi buscar esse em cursos em Porto Alegre, é direito dos vereadores, a lei orgânica ela se sobressai a todas as leis municipais, e a LDO deve, LDO, LOA ou qualquer outra lei, tem que observar a lei orgânica. Então, essa emenda, ela não está prevista na lei orgânica. Obviamente, o vereador pode se abster de indicar os seus recursos. Isso não há problema nenhum. A bancada também pode se indicar, mas os demais que pretendem, é possível, né? Então, vai da abdicação de cada vereador. E aí, obviamente, seus ajustes com os seus, com o prefeito, que seja o prefeito agora ou seja a prefeita ali do futuro. Então, por isso, o meu voto é contrário à emenda ao projeto. Obviamente, tenho que votar contra o projeto também.
Boa noite, presidente, senhores, colegas vereadores, prefeito municipal, futuro vereador Reni, as famílias que nos assistem no Facebook e nas redes sociais. Senhor presidente, o que está acontecendo nesta casa hoje é uma imprudência em cima da lei orgânica do município, né? Isso aí. Essa emenda fora de prazo, né, está fora de prazo, foi apresentada fora de prazo. E digo mais, é a mesma coisa, o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu não, né, porque voto contra essa emenda, mas é a mesma coisa que nós pegar a lei orgânica do município rasgar e pinchar no lixo. Se nós fizermos a lei das emendas impositivas aprovada por unanimidade nesta casa, todos os vereadores votaram a favor e agora querem tirar o poder do vereador a partir do ano que vem, isso, né, as pessoas que nos assistem, né, fique bem claro isso, né, querem tirar aqui numa... aqui não tem criança, tá? Não tem criança aqui, eu acho que cada um deve saber do regime interno e conhecer a lei orgânica do município, né? Meu voto é contrário à emenda, né? E só a favor das emendas, nós temos que ter diálogo, prosear no futuro mandato, nós temos que fazer o melhor para os caseiros. E não num canetaço aí tentar tirar o poder do vereador. Nossa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, prefeito Léo, futuro vereador Reni, demais pessoas que estão nos assistindo aqui no plenário e que estão assistindo através do Facebook. A respeito da retirada, né, das emendas impositivas, também meu voto é contra. Porque nós discutimos muito aqui nessa casa, os 9 vereadores, e tanto foi lutado, inclusive pela pessoa do seu Alaor, que existisse essas emendas para os vereadores. Eu não acho justo, porque eu lutei por isso também, votei a favor, e agora eu vou tirar um direito dos futuros vereadores que estão aí para o ano que vem. Eu acredito que eles têm todo o direito de participar, né, do orçamento, e aonde eles imaginarem que há a necessidade, que eles verem a necessidade desses recursos serem aplicados. Então, o meu voto é contra. A bancada do MDB é contra o projeto.
Cerrou? Está em votação a emenda. Quem... É o projeto com a emenda, né? Está em votação. Quem discorda, se manifeste, e quem concorda, permaneça como está. Então, foi aprovado por 4 a 3. É, 4 a 3. Solicita a leitura do projeto de lei número 36.
Autoriza o Executivo a outorgar a concessão de uso de bem imóvel e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder na concessão de uso de forma não remunerada do imóvel de sua propriedade, que contém as seguintes especificações. Um imóvel urbano de propriedade do município de Caseiros com uma área de 50 mil metros quadrados, objeto da matrícula 3340 no cartório de registro de imóveis de Lagoa Vermelha. E uma benfeitoria construída de um pavilhão industrial de 876,91 metros quadrados e uma estrutura para tratamento de gases de 216 metros quadrados. Artigo 2º. Destina-se essa concessão de uso e demais incentivos para implantação de uma fábrica de farinhas e óleos e planta frigorífica à empresa SA3, Comércio de Abate de Aves Limitada, pessoa de direito privado e situada na linha Senador Ramiro, na comunidade Nossa Senhora Maria Goretti, no município de Nova Passando. Artigo 3º. Além da concessão de uso do imóvel descrito no artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a executar os serviços de terraplanagem e movimentação de terra do projeto de implantação da fábrica de farinha e óleo da planta frigorífica para abate de aves, pavimentação asfáltica e confecção do meio-fio interno das ruas e pátio, galerias de água pluvial internas e externas, com as bocas de lobos para drenagem de água de chuva e rede mestra de energia elétrica até o empreendimento, com suporte para a capacidade de consumo da indústria, conforme projeto técnico. Artigo 4º. Os incentivos estabelecidos nesta lei visam a geração de emprego e renda para o município. Artigo 5º. A concessão de uso e demais incentivos terá como marco inicial a data da assinatura do contrato de concessão de uso e será pelo prazo de 10 anos, prorrogável por igual período, devendo estarem atendidas todas as obrigações constantes do contrato. Parágrafo 1º. A empresa, após retornar em ICMS ao município, calculado sobre os itens 1 e 2 da cláusula terceira, parágrafo 1º, neste ato quantificado em R$ 3.819.397,38, e permanecer pelo período mínimo de 10 anos, passará automaticamente a ter o direito de requerer a adoção do imóvel dado em concessão de uso, correndo por conta desta as despesas de transferência do imóvel. Parágrafo 2º. O desvio de finalidade ou descumprimento de outras cláusulas contratuais ou encerramento das atividades antes de findar o prazo contratual ensejará no cancelamento dos benefícios desta lei e a retomada do imóvel. Artigo 6º. A concessão de uso será otorgada por contrato nos termos do anexo da presente lei, cabendo ao Executivo efetuar as adequações que eventualmente se façam necessárias. Artigo 7º. A concessionária deverá apresentar bens em garantia a ser formalizado por meio de escritura pública de constituição de ônus junto à matrícula do imóvel no prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 8º. Fica vedado ao beneficiário transferir os benefícios desta lei sem a prévia e expressa anuência do Executivo Municipal. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Léo César Pessaro, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder o uso de bem imóvel do município para fins de instalação e funcionamento de uma planta frigorífica para a empresa SA3 Comércio de Abate de Aves Limitada. Senhores, o processo de industrialização é um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade, pois a geração de emprego e renda fazem parte de políticas públicas de zelo social. Há expectativa de geração de mais de 200 empregos, algo a se comemorar. Batalhar por algo assim deve ser uma premissa de qualquer governo municipal. Não dá para negar que somos reféns do capital e que necessitamos de emprego para tentar sobreviver com a melhor qualidade de vida possível. Sim. Investir tempo e recursos em uma política pública de geração de emprego e renda é fundamental. Ademais, no momento em que muitas empresas no país passam por dificuldades devido à crise econômica, as ações de incentivo como estas que estamos desenvolvendo em Caseiros permitem que os empresários possam aqui se instalar com mais segurança econômica, garantindo assim o fortalecimento do seu negócio e o aumento na geração de emprego e renda para a nossa população. Convém salientar que a administração tem trabalhado intensamente para atrair novos empreendimentos ou viabilizar a ampliação e a solidificação daqueles já existentes, contribuindo assim para aumentar os índices de desenvolvimento, especialmente na geração de emprego e renda. Assim, senhores vereadores, essas são as razões pelas quais apresentamos para avaliação desta casa para que seja discutido e votado o presente projeto de lei como medida de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de novembro de 2024. Léo César Tessaro, Prefeito Municipal.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, quero manifestar aqui em relação a esse projeto. Obviamente, eu não sou líder de governo e nem líder de bancada, mas é um projeto que eu tenho conhecimento. Afinal de contas, eu trabalhei praticamente 10 anos com o senhor Altemir Policarpo na Agro Daniele. Então, o senhor Altemir Policarpo, que é um dos sócios aqui da SA3, pegou a empresa Agro Daniele com um abate de 8 mil aves dia. E no final, obviamente, de 20 anos de trabalho, foi vendida para a Aurora com abate de 201 mil aves dia, com praticamente 2.200 empregados. Tenho a dizer que o agronegócio de Caseiros consegue, com certeza, comportar esse empreendimento, porque, obviamente, isso aqui não se começa do dia para a noite, isso aqui é um trabalho de formiguinha. O senhor Sidney Tartari é um investidor do estado de Pato Branco, está colocando aqui neste projeto para o município em garantia real uma propriedade dele no Mato Grosso, uma fazenda com 416 hectares, que hoje A avaliação foi feita em 2021 ainda. São mais de 106 milhões. Seu capital hoje, tranquilamente, a fazenda vale mais de 10 milhões. Então, nós estamos falando de um empreendimento que não tem risco zero para o município. Risco é zero. Risco é zero porque a área já está comprada com esse propósito. O financiamento que já foi feito, eu gostaria muito que o recurso que está hoje lá fosse destinado para essa construção. Porque nós sabemos que, com certeza, o município terá outras prioridades e a gente não sabe se até lá esse recurso vai permanecer para o próximo ano. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque eu sei que a área industrial necessita pavimentação, necessita de outras tantas coisas, mas eu sei que o nosso município precisa de orçamento, e orçamento só se faz com receita, com nota fiscal, com produção. E um frigorífico, a gente sabe como Nova Araçá, Tapejara, Marau, se desenvolveu ao redor de uma planta frigorífica. Assim vai Caxias do Sul, Garibaldi e tantas outras cidades que são próximas a nós e que nós conhecemos. Trindade do Sul é um exemplo claro, uma cidade com extrema população miserável, em situação de miserabilidade, pessoas que não tinham emprego e era chamada a volta da fome. E hoje o frigorífico da JBS lá emprega 2 mil pessoas e hoje o PIB daquele município supera 2 vezes Caseiros e era um município extremamente dependente de Bolsa Família. Então eu quero dizer com isso que o projeto tem viabilidade. Eu conheço o setor há muitos anos. Sou funcionário da empresa Aurora 15. Então eu entendo deste projeto. Eu entendo que existe uma polêmica muito grande em relação à situação que se construiu em torno disso. É difícil a gente hoje dizer para a oposição votar esse projeto a favor, porque a própria oposição não acredita no projeto, mas eu tenho certeza que nas pessoas que vão estar trabalhando, vocês poderiam ter certeza que esse projeto sairia do papel. Eu tenho certeza que se nós votarmos a favor, esse projeto pode iniciar agora, como também depois de janeiro, se o município tiver viabilidade, os empresários continuarão batendo essa porta. Mas não sabemos se o município terá condições de suprir lá em janeiro. Eu sei que era um projeto que se caminharia, chegou até 14 milhões o teto, mas a gente sabe que o orçamento do município hoje tem que ter muita cautela. Com certeza precisa fechar as contas e pegar com superávit. Então é óbvio que o município traz um projeto que nós já tínhamos aprovado em 7 milhões e hoje vem para nós em 3.800. Esse é o ajuste para as contas fechar. Eu acredito que seja isso, pelo que eu entendi na exposição de motivos do prefeito, Léo, e também no contrato. O contrato é muito claro. Eu nunca vi até hoje aqui em Caseiros nenhum projeto de incentivo solicitando ao empresário garantia real. Eu fiz na sessão passada um projeto, obviamente foi rejeitado, mas fica de exemplo para que quem pretende ficar com posses do município, que tem que botar garantia real, tem que dizer, se vale 100, eu estou garantindo 200, para eu trabalhar, desenvolver e depois isso aqui com o meu esforço, com o esforço do ICM que vai entrar no caixa da prefeitura, eu pago. Que é só assim que essa empresa ficaria dona. A partir do momento que ela devolver em ICM para o município 3 milhões e 800. Então eles vão trabalhar com tudo para pagar isso, porque eles querem com certeza crescer. Então 3 milhões e 800 é um investimento que o município iria fazer, que já tem hoje disponível para fazer, que é o terreno e que é o financiamento, que é o dinheiro. E o cara, que é a empresa SA3, está botando capital de 10 milhões um gravame em cima do CNPJ do município, de dizendo que se ele não tocar aquela fábrica, a fábrica permanece para o município e o município faz um leilão da área dele no Mato Grosso lá e bota mais 10 milhões no caixa. É um negócio da China para uma prefeitura. É torcer que dê certo e torcer que não dê certo. Os dois é o melhor negócio para o município. Agora tem que encarar. Colegas vereadores, o meu voto é a favor, vocês sabem disso, eu entendo um pouco sobre esse projeto e tentei, colegas vereadores, eu tentei, comunidade, o projeto se arrastou 8 anos, tenho mais 1 minuto, presidente, e deixo minhas considerações de que tardou, mas não falhou, está aqui, o projeto chega aos 45, mas ainda tem uma prorrogação importante aqui para ser discutida, né? Então, com muita seriedade eu digo que é um projeto único para Caseiros nos últimos anos. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Eu até acho uma piada esse projeto nessa casa, porque já veio alguma vez esse projeto para essa casa aqui, com o tal do frigorífico. Então, assim, eu lamento dizer a vocês. Tipo assim, eu fico até culpado, assim, em 8 anos de gestões, já foi ganhada uma eleição em 2016 para 2020, através de um projeto desse. Em 2020, o projeto não decolou. Era a mesma promessa para 2020 e a sociedade mostrou o resultado que não era, não acredito mais em promessa. Então, assim, gente, nós estamos chegando em dezembro. Aí eu faço a pergunta, senhor presidente. Quantos milhões de empresários tem hoje para investir em caseiros? Porque, assim, a partir do dia 1º de janeiro, a gente está com as portas abertas para receber qualquer empresário em caseiros. Sem problema nenhum, a gente vai sentar, vai discutir, vai levantar o patrimônio do cara, a gente vai sentar, vai dialogar, né? Agora, assim, até hoje, eu nem sei quem que é o empresário. Tipo, não sei se o cara tem condição de botar empresa ou não. Então, assim, eu lamento isso, né? Uma empresa desse porte que o cara quer botar, a gente sabe que é milhões, né, Glomar? Então, assim, eu vejo, assim, que já estamos em 8 anos de promessa, de promessa política, e não fechou, né? Então, assim, eu acho que o tal de frigorífico em caseiros, me desculpe dizer vocês, é lamentável dizer que é meio difícil acontecer. Eu era muito favorável às empresas, até fui favorável à empresa de calçados, que era uma empresa para 60 empregos, que é o que exportava caseiros. Infelizmente, o executivo não deu nem incentivo pro cara, o cara foi embora. E hoje nós estamos falando de uma empresa de 1.000 funcionários aqui, senhor presidente. Então, assim, eu digo assim, a partir de janeiro, a gente senta com o empresário, tanto ele como mais alguém que tiver interesse no município, para conversar. Agora, infelizmente, a bancada progressista nesse momento é contra.
Senhor presidente, colegas vereadores, né, esse projeto retorna a esta casa, né? Eu fico feliz quando vem um projeto para trazer emprego e renda para o município. E com garantias, né? Com garantias, né? As pessoas que nos assistem, né? Qual o empresário até hoje que veio e ofereceu garantias para o município? Nenhum. Né? Então, é o que eu tenho que falar. E digo mais, né? O município hoje, tudo que investiu em carro da saúde, em máquinas novas no município, que está aí, a sociedade conhece, sabe, né? E vem pagando regularmente a prestação desse financiamento, né? Então, não vai impactar no orçamento do município ano que vem, né? Já está previsto, né? O que o município está oferecendo. Então, o que eu digo é que a má vontade de continuar esse projeto, né, da oposição é muito grande, né? Então, teve a pandemia, né, elevou os orçamentos, voltou, né, os empresários, todos os empresários, né, do ramo frigorífico sofreram, né? Quantos criador de aves nós temos no município integrado, né, das empresas aí, que foi prolongado os lotes, né, teve crise, né, e retomou com a volta do prefeito Léo, né, em período eleitoral, né, passou a eleição, os empresários procuraram, né, sabendo da lei, né, e voltou a negociação, né. Eu sou a favor de um projeto desse sempre, porque mesmo, como disse o vereador Cleomar, mesmo que os empresários venham aqui e abandonem, tenho a fazenda, né, em garantias que o município pode ir lá via judicial e adquirir, né, leiloar, tirar o investimento, valor do investimento. Então, para o município não tem prejuízo nenhum, né? Então, por isso que eu sou a favor desse projeto. Meu voto é sim, senhor presidente. Voto a favor.
Tá. Mais alguém? Bom, eu vou me manifestar um pouquinho então a respeito disso também. O vereador Alaor falava lá da fábrica de calçados, que não teve incentivo. Na verdade, nós mesmos aqui aprovamos, né, a cedência do terreno e também do pavilhão na época. Tivemos uma reunião com eles aqui, que o prefeito Léo fez. Pois quando eu era prefeito, também passou por uma lei aqui nessa casa que vocês aprovaram, dando transporte para o pessoal também ir para lá trabalhar. Então a gente fez de tudo para que isso desse certo, mas infelizmente por outros motivos aí que a gente vê o pessoal comentando, infelizmente não não andou. Questão também a respeito desse projeto frigorífico, a gente sempre sabe, eu soube que a bancada do progressista não era favorável, tanto é que a época que eu assumi de prefeito, mandei para essa casa um projeto para que se fosse investido esse dinheiro aí em asfalto, calçamento, melhorias na cidade que tanto precisa, também foi rejeitado pela bancada. Então a gente fica triste quando a gente quer buscar o crescimento da cidade e acaba tendo isso. Mas é o ponto de vista político e eu acho que cada um tem o direito de fazer o seu. Então vou colocar o projeto em votação. O projeto está em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste.
Senhor presidente, eu só queria que o vereador Alaor falasse o que vai fazer com esse valor lá da que tá na
foge,
conta, né?
Foge da pauta aí, vereador.
A senhor presidente.
Vamos votar em votação aí. Vamos votar.
Fala.
Então, o projeto está rejeitado com 4-3. Solicito a leitura do projeto de lei número 39.
Altero a lei municipal 1.223, de 19 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Caseiros, estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o número de cargos previstos no artigo 3º da Lei Municipal 1.223, 2022, no cargo de auxiliar de administração, que passa a ter a 6 cargos. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei Municipal 1.223, 2022 e suas alterações permanecem inalterados e em pleno vigor. Artigo 3º. Ficam convalidados os atos administrativos decorrentes de nomeação para o cargo de auxiliar de administração ocorrida em 6 de junho de 2024. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, reagindo seus efeitos a 6 de junho de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de novembro de 2024. Senhor Presidente, senhores vereadores. A quantidade de cargos existentes no cargo de auxiliar de administração é de apenas 5 cargos, e todos sabemos que a demanda vem crescendo cada vez mais. Com o afastamento da servidora Rosemary Pereira para concorrer ao cargo eletivo, o sistema de informática acusou a existência de uma vaga em aberto. E, em razão da necessidade, em 6 de junho de 2024, o executivo acabou nomeando o próximo na lista de concursados. Com o fim do processo eleitoral, a servidora licenciada voltou às atividades ocupando uma vaga, gerando a necessidade de se criar mais um cargo, desde a razão do presente projeto de lei. Assim, senhores vereadores, estas são as razões pelas quais apresentamos para a avaliação desta Igreja Casa para que seja discutido e votado o presente projeto de lei como medida de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal, em 18 de novembro de 2024, Léo César Tessaro, Prefeito Municipal.
O projeto está em discussão.
Vou iniciar dando minha manifestação.
Não.
Então. Não, você pode se manifestar também, vereador. É tranquilo? O que acontece? Eu acho que um projeto extremamente simples, obviamente, é necessário, extremamente necessário. Já temos os pareceres tanto do IGAN, que é a instituição que nos dá a suporte, e também uma auditoria que o TCE, Tribunal de Contas, fez. Obviamente, não é um erro que eu acredito que aqui ninguém fez por mal. Acredito que você, no exercício de prefeito, não observou essa situação, mas que agora é possivelmente ajustável a votação e a criação desse cargo e adequando. Obviamente que no momento de ser feito o chamamento deste cargo, auxiliar de administração, quando a servidora Rosemary saiu, né, mencionar ela aqui, obviamente foi se observar que existia pessoas a mais no momento de chamar 15 dias atrás, não. Então, acontece. Todo mundo é passível de erros, mas o que acontece? Nós precisamos ajustar. E eu acredito que, votando a favor, que é um projeto que só nos compete a criação de um cargo a mais, né, porque não há ilegalidade neste projeto, né? Já temos pareceres favoráveis disso, né? E é uma situação que hoje a gente que defende o serviço público pelo concurso, até eu não quero fugir do assunto, mas eu estava acompanhando uma medida, um acórdão do STF esses dias, que o serviço público poderá retornar a ser contratado por CLT. Então, colega Alaor, que será um dos nossos mandatários, ao momento do senhor refletir daqui um tempo, né, questão de conjuntura de governo, se a pauta progressista, que é manutenção de concurso público, vai ser mantida ou vai ser contratado CLT, porque o CLT, eu preciso de um médico, não preciso fazer concurso, não preciso fazer processo seletivo, simplesmente contrato pela CLT, assino a carteira, pago o FGTS. Vocês vejam que dificuldade que vai ter o servidor. Numa transição de governo, demite todo o quadro. Eu contrato o que eu quero, porque a CLT permite, né? Humano no serviço privado. Eu vou te dizer, uma medida extremamente equivocada para a continuidade do serviço público. Só para mencionar, porque eu sou a favor aos concursados, ao concurso. Troca-se prefeito, mas a equipe está lá. Já pensou se trocasse todo mundo? Eu acho um... Porque CC é para coordenar, não é para trabalhar. Então, nesse caso, a gente tem que manter. Então, quero dizer que o meu voto é favorável e dizer que essa pauta do concurso público, do efetivo, é uma pauta que eu defendo também. Tá bem? Então, o meu voto é favorável.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, nós aqui estamos a bancada do MDB, né? E eu como vereador, eu penso assim de não prejudicar. Não estamos aqui para prejudicar ninguém, né? Os erros existem em qualquer administração, pode existir, né? E a criação de mais um cargo também não vai, né? Como é que impactar muito no orçamento, né, dos futuros anos. E nós precisamos, eu como servidor público, né, é melhor ter uma pessoa concursada que está ali trabalhando no efetivo, que está ali com experiência, atendendo melhor as pessoas, né? Então, meu voto é favorável.
A respeito desse projeto, meu voto também é favorável, como já foi colocado pelo Cleomar, pelo Paulão, também eu sou servidora pública concursada, e com certeza a gente defende os colegas, justo que existe os dois pareceres, tanto do IGAN e quanto do parecer do Tribunal de Contas, né? Então, meu voto também é favorável.
Senhor presidente, eu queria ver a questão, mas assim, a gente sabe aqui, tudo vocês sabem, né? Que o ato é ilegal, né? Foi feito errado, né? Então tu veja bem quanto tem nessa gestão, né? Que isso é um dos erros, né? Mas tem vários. E depois, onde é que sobe o pepino? Aqui para esta casa, né? Então, assim, eu peço ao executivo aí que olhe com carinho quando vão fazer as coisas, né? Porque assumir o município tem que ter muita responsabilidade para depois não estar aí os pepinos na Câmara. Mas meu voto é favorável.
Também, então, vou me manifestar a respeito disso, até porque na época era eu prefeito, e como eu sempre fui cobrado nessa casa, assim como o prefeito Léo sempre foi cobrado que tinha que ter concursado, que tinha que sair concurso. Quando, agora não lembro qual a servidora que estava, pediu para sair, então de imediato eu já pedi para o pessoal do RH que chamasse um do concurso, porque a gente vinha sido cobrado direto. E não sei o que houve, mas tenho certeza que não foi por mau gosto e acabou acontecendo esse fato, mas devido ao parecer, ou não é parecer, do TSE,
Auditoria.
auditoria do TSE, não teve erro nenhum, então a gente está bem tranquilo, bem consciência assim tranquila, e graças a Deus a gente pôde ajudar uma família que é aqui do nosso município aí, que tem sempre se esforçado muito aí para conseguir os seus objetivos. Então eu vou botar o projeto em votação aí. O projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Projeto aprovado por todos. Encerrada a ordem da convocação, agradeço a presença dos nobres e declaro encerrada a sessão. Sessão ordinária, dia 10 de dezembro, às 19 horas.